Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia para o Raíssa Abac, que está nos braços de Morfeu. Quem diria, hein? Lá em Mogi. É, mas ora, claro, hein? Aproveitando e matando o sono. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, com Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, Neumann, hoje a gente tem a notícia de que a Prefeitura de São Paulo vai liberar 10 quilômetros da Marginal do Pinheiros. Tem mais 10 que permanecem interditados da Ponte José Matoso até o Cebolão, praticamente no sentido da Castelo, né, por conta daquela ponte que cedeu e, pelo jeito, vai ficar meses interditado esse trecho longo aí, por conta de uma manutenção, uma falta de manutenção, um descaso das autoridades. Queria saber se, por acaso, você está mais indignado do que ontem.
Eu estou porque eu vi ontem, acompanhei o noticiário, né? O prefeito Bruno Covas chegou a admitir que a prefeitura não sabia o que fazer para resolver o problema do viaduto, cuja estrutura, como você disse, cedeu na sexta-feira. Portanto, hoje é o quarto dia. E ainda admitiu que a vistoria feita nos viadutos era o que faltava. O prefeito admitiu que a vistoria, pelo menos, é sincera. Agora, é o fim da picada, que eu já falei aqui, the end of the picade, como se diz em Campina Grande, né? No nosso inglês da Balbrema. Na entrevista coletiva, ele disse que quer contratar de forma emergencial uma empresa para fazer laudos estruturais dos 185 viadutos e pontos da cidade. Mas a notícia grave é que a prefeitura só gastou 5% na manutenção de pontes. A previsão orçamentária, segundo o Estadão noticia, era de R$44.700.000, que a prefeitura gastou R$2.400.000. Segundo dados da própria execução orçamentária do município. Né? Desse jeito, não tem ponte que sobreviva. Né? Aí eu quero fazer ainda um comentário, Carolina. É que o tal do secretário Octaviano Neto, secretário de Mobilidade Urbana e Transporte da Prefeitura, pediu para a população priorizar o uso de transporte público para desafogar o trânsito na região. Quer dizer, os caras não resolvem o problema. E aí vem com outro problema, que é o seguinte: se São Paulo tivesse, vamos dizer, o transporte público de Londres, de Paris, tudo bem, mas o transporte de São Paulo é de Calcutá, né? É uma coisa ridícula, né? De horrível, né? O trabalhador sofre para chegar ao trabalho, o trabalhador sofre para voltar para casa, o transporte é horrendo, e o problema não foi o cidadão que fez a ponte ceder, foi o desleixo, o descaso, não teve acidente nenhum, não é natural, isso aí é o fim da picada, não se pode admitir tanta desumanidade, tanto descaso e tanta incompetência da administração pública no Brasil, mas é o que é. Pedir para a população priorizar o uso de transporte público, sem ter um transporte público decente para oferecer. E esquecendo o fundamental, que é o seguinte: o transporte público também passa pelo lugar que está interditado. Ô, Octaviano, ô filho, você perdeu uma grande chance de ficar calado. Para dizer uma besteira dessa, era melhor ficar em casa, né? Vamos lá, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, ontem a Justiça de São Paulo abriu uma ação penal contra o ex-prefeito Fernando Haddad por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público do Estado, o petista teria solicitado entre abril e maio de 2013, por meio do então tesoureiro do seu partido, João Vacari Neto, a quantia de R$3 milhões da empreiteira UTC Engenharia para supostamente quitar dívidas de campanha. Então, a promotoria sustenta que, entre maio e junho daquele ano, a empreiteira efetivamente repassou uma soma de mais de R$2 milhões a Haddad, que era candidato do PT à presidência na disputa daquele ano, e esse dinheiro teria sido usado, então, para pagar serviços de uma gráfica lá de Francisco Carlos de Souza, que era ex-deputado estadual do PT. que você tem a dizer sobre essa evolução, né, de um processo, já que ele é iniciado e agora virou réu?
Eu quero dizer que, no caminho que está, ele está comprometendo aquela adesão, aquela conversão tão pia, tão piedosa à Igreja Católica. É bom avisar o pároco lá que não foi cancelado o sétimo mandamento da lei mosaica. Não roubarás. A Justiça de São Paulo, né, abriu ação penal contra ele, por tudo o que você disse, né, para quitar dívidas de campanha com a gráfica de Francisco Carlos de Souza, o Chicão Gordo, ex-deputado estadual do PT. Né? A promotoria sustenta que entre maio e junho daquele ano, a empreiteira efetivamente repassou R$ 2.600.000 a data. Precisamos acabar com essa história de imaginar que fazer dívida de campanha e depois achar quem pague. O juiz até declarou que não há um ato de ofício, a promotoria não descobriu algo específico que proteja a OAS. Só que é o juiz Leonardo Valente Barreiros, da 5ª Vara Criminal de São Paulo. Só que nós todos, que temos mais de 3 anos de idade, sabemos que empreiteiras não são entidades de caridade nem de proteção aos políticos desamparados. Fazem isso em troca de alguma coisa, né? E alguma coisa foi feita, né? E agora, por isso que a justiça hoje modernamente aceita esse tipo de denúncia. O Haddad até engoliu uma hóstia, né, lá na igreja, de uma forma muito assim, canistra, mas engoliu. Carolina Ercolim, tintim por tintim, não furtarás.
Neumani, por que o futuro ministro das Relações Exteriores, o embaixador Ernesto Araújo, ameaçou pelas redes sociais que vai procurar e denunciar possíveis falcatruas do seu antecessor petista, o Celso Amorim?
Você não pulou nada?
Falar da Dilma Rousseff, então, primeiro?
É, né?
Vamos falar, então. Por que que a ex-presidente Dilma...
Não, porque é tudo no PT, né? Tudo no PT, né?
Tá, vamos falar então da Dilma. Por que que ela admitiu na Argentina fazer aliança até com o diabo contra, né, Jair Bolsonaro, cuja vitória na eleição foi, segundo ela, um golpe por ter impedido o Lula de ganhar a mesma disputa?
O Brasil entrou em uma rota trágica porque nós corremos hoje o risco de sair de vez da democracia, mesmo de estado de exceção, em que estamos, para um estado neoliberal e neofascista. Disse Dilma. Ela disse que o golpe prendeu e impediu Luiz Inácio Lula da Silva de participar das eleições. As pesquisas mostravam claramente que se ele participasse do processo eleitoral, ele ganharia. Então, o estado de exceção se completa com várias medidas e usa a própria lei como um biombo. Retirou-se a presunção da inocência e não se respeitou o devido processo legal. Isso viabilizou a candidatura que convive com a herança da ditadura e da escravidão. A Dilma realmente não perde o jeito, né? A Dilma está anunciando na Frente Democrática uma aliança até com o diabo. Por isso que eu quis perguntar junto com o Haddad, né? E falou numa coisa que eu achei muito interessante: uma derrota, eles tiveram uma derrota estratégica. O que é uma derrota estratégica, Carolina? Você faz uma estratégia de perder, é isso? Você perde para depois enfrentar na resistência o cara, né? Olha, o antagonista que reproduziu essa notícia, fez uma piada. Disse que as imagens do evento, não é um evento em Buenos Aires, mostram que o golpe acabou derrubando também a dieta argentina, que era a preferida da Dilma. Parece que a Dilma ganhou um pouquinho de peso. Mas esse negócio de sobrepeso, o pessoal do antagonista, que é tudo magrinho, pode falar. Eu não. E em relação ao golpe que elegeu o Bolsonaro, ela é ridícula. Não existe pesquisa nenhuma no mundo que mostre que se ele participasse do processo eleitoral, ganharia, porque as pesquisas fotografam o exato momento em que elas são feitas. O estado de exceção não existe no Brasil. O Brasil está uma plena democracia e o povo mandou Dilma de volta para casa depois que o Ricardo Lewandowski rasurou a Constituição para que ela pudesse disputar uma eleição em Minas, e o povo de Minas mandou-a para o quarto lugar. Sabe por que ela foi para o quarto lugar, o Carolina? Sabe por quê? Porque só tinha 4 candidatos. Carolina. Então ela é último lugar, rabeira, lanterna. Devia calar a boca em vez de estar correndo o mundo, falando mal do Brasil. É uma vergonha um ex-presidente da República que foi sofreu um impeachment por cometer faltas terríveis, né, na contabilidade pública, ficar falando mal do país, da democracia, da qual ela é beneficiária. Ela foi eleita presidente num processo bastante duvidoso. Ela gastou 800 milhões de reais numa campanha. Podia calar aquela boca. Lembra que todo dia ela fala uma pataquada, uma besteira. É completamente idiota. Tem um quociente de inteligência inferior a 20. Ah, cala a boca, Dilma. Bom, Carolina, vamos agora falar do Ernestinho?
Vamos falar. Aliás, eu estava vendo aqui no Twitter dele se tinha alguma atualização dessa história que ele começou lá com o Celso Amorim, mas ele publicou ontem uma foto com o Moro. E ele escreveu assim: conversei hoje com o futuro ministro da Justiça sobre as perspectivas de cooperação entre o Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Justiça em temas de grande interesse para o avanço da ordem e da justiça em nosso país e em nosso continente. Mas o tweet que a gente quer falar aqui é sobre esse exame minucioso da política externa ativa e altiva em busca de possíveis falcatruas, né? Ele que está atacando o Celso Amorim também no Twitter.
É, o Celso Amorim atacou, e é o tipo caso desse pessoal do PT que ataca todo mundo e esquece de olhar a palha do próprio rabo, que é altamente comburente, né? Então, no caso do Celso Amorim, o Celso Amorim promoveu uma política externa, a mando do Lula, que levou dinheiro nosso, do nosso bolso, para alimentar a fortuna de ditador tribal africano, dos irmãos Castro em Cuba. Um dia desse eu falei isso e teve um imbecil que disse que o Fidel Castro morreu em 2016. Quer dizer, e ele não podia enriquecer antes de 2016, não? É. E por acaso, em 2016, o presidente no Brasil era o Temer ou o Bolsonaro? Ora, vão tomar banho. Né? O Ernesto Araújo, novo embaixador, se associa ao Moro, né? Se aparece com o Moro, justamente para, de certa forma, justificar essa devassa que ele quer fazer na política externa, e eu acho que é muito bem feito. É preciso saber o que é esse puxa-saco desse Celso Amorim. O Celso Amorim eu conheci, eu trabalhava no Ministério da Indústria e Comércio, e ele era chanceler no governo Itamar. Foi o maior puxa-saco que eu já vi na minha vida. E agora está tentando atacar o novo chanceler, porque o novo chanceler, se ele procurar mesmo, se o Moro for eficiente, vão terminar descobrindo o que é que está por trás desse dinheiro que foi dado para o Porto de Mariel, para a Venezuela, para o negócio da refinaria da Venezuela, as coisas da Odebrecht, da OAS lá no exterior, em Angola, onde mora a mulher mais rica da África, Maria Cristina, filha do Zé Eduardo Santos, aliado do Lula. E por aí afora, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, o que significa a decisão anunciada ontem pelo presidente eleito Bolsonaro de que a Petrobras é uma empresa estratégica, né? Mas que pretende analisar responsavelmente a privatização de empresas do grupo da estatal?
É o seguinte, Carolina, o Roberto Castelo Branco, que é a equipe econômica do Paulo Guedes, indicou, e estão falando até em Dream Team, e eu acho que não é todo errado falar em Dream Team, né? O time dos sonhos, né? O Flamengo certamente não é, né, Almirante?
Ai.
Bom, não é mesmo. O Roberto Castelo Branco disse que ele escreveu um artigo na Folha defendendo a privatização total. Depois que o Bolsonaro falou isso ontem, ele corrigiu, né, dizendo que ela tem que focar somente em atividades que tem competência para fazer. Eu achei a declaração dele correta. A Petrobras desenvolve outras atividades que não são naturais e que não atraem retorno. O melhor exemplo disso é a distribuição de combustíveis. E ainda é dona da BR, distribuidora. A BR é uma cadeia de lojas, no fim de contas, a competência de Petrobras, da Petrobras, a exploração e produção de petróleo. Então, eles estão afinados, o Dream Team está plenamente funcionando, e é claro que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, desaprovou a escolha de Roberto Castelo Branco para o comando da Petrobras. Afinal, como lembra a Helena Cantanhete da coluna hoje, o Dream Team está sendo formado por discípulos de Delfim, de Simonsen e de Roberto Campos. Não são maus professores, viu? São muito melhores do que os professores do PT, tá? São muito economistas muito mais respeitados no Brasil e no mundo do que os professores do PT. Ela disse que a raposa está tomando conta do galinheiro. dona Gleisi Hoffmann também é meio analfabeta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque vai para a Petrobras quem defende a privatização. Não tem nada a ver o umbu com as cascas, mas ela não sabe, coitada. É a entrega do Brasil ao sistema financeiro internacional. Ah, a questão é que a raposa do PT não está mais podendo comer as galinhas lá da Petrobras, é só isso. Porque o que o PT fez foi quase quebrar a Petrobras, agora ela vem falar em poder financeiro internacional. Arolinda Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, ouve só essas notinhas aqui da coluna do Estadão de hoje. A declaração do presidente do Supremo, Dias Toffoli ao El País, de que a prisão de Lula respeitou a Constituição, desanimou ainda mais o ex-presidente preso em Curitiba. Desde a derrota do PT, Lula anda abatido. A cúpula do PT começa a lamentar a estratégia de Lula de impedir que seu advogado, Sepúlveda Pertence, tente a prisão domiciliar no Supremo. Lembram que ele já está há quase 8 meses na cadeia. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa entrevista do Dias Toffoli. Chamou a importância para conter alguma significância?
É, o Carlinho, ele escreveu, na verdade, para defender um pacto, que é uma coisa bem chulé, né? Que ele tem falado por aí. Mas chama muita atenção isso que a Andresa Matais cita, porque, olha, ó, escute só, Carlinho, no parágrafo, tá? Temos passado por episódios turbulentos nos últimos anos. Investigações envolvendo a classe política, impeachment de uma presidente da República, cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, condenação e prisão de um ex-presidente da República. Todos os impasses foram resolvidos pelas vias institucionais democráticas, com total respeito à Constituição e às leis. Agora, você imagine, Carolina, se você é o Lula, como é que você lia isso, Carolina? Você ia gostar? Hein? Fala. Se você está presa lá no presídio feminino, você ia gostar de ler o seu amigo, o seu protegido, aquele que ele nomeou escrevendo isso? Em espanhol ainda, né? Então é isso. Palmas para o Dias Toffoli. Quem queria que um dia bater palmas para o Dias Toffoli? É isso mesmo que aconteceu no Brasil. Seria bom que ele avisasse a Dilma. Parece que eles não se dão, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Ainda ficando no Supremo, o que você acha que levou o ministro Luiz Fux a negar aquele pedido feito pelo condenado e preso Paulo Maluf para voltar à Câmara como deputado, hein?
Segundo o Luiz Fux, não há qualquer outra conduta que pudesse ser constitucionalmente esperada da mesa da Câmara dos Deputados a evidenciar a ausência de direito de que dissesse o impetrante, ou seja, Paulo Maluf pedindo para continuar na Câmara mesmo estando em prisão domiciliar. É até uma agressão a... Então, quem sabe o Paulo Maluf quer imitar São Geraldo de Magela, que ocupava dois lugares ao mesmo tempo, né? Tinha esse poder divino. O Paulo Maluf não tem poder divino nenhum e vai ficar, por especial favor, aliás, do Supremo Tribunal Federal, na mansão dele, lá na rua Costa Rica, e não vai perturbar ninguém lá na Câmara. Viu, Carolina Ercolim? Tintim por tintim!
Ô, Neumani, para a gente encerrar, queria que você me dissesse aqui qual o sentido do uso que você faz ou fez da expressão popular calma, que o Brasil é nosso, para servir de título ao artigo semanal que publicou desde ontem lá no seu blog, o blog do Neumani, lá no portal do Estadão.
Eu estou registrando, Carolina, que esse pessoal que perdeu a eleição, né? A esquerda, os tucanos, a velha política, está todo mundo partindo do mau humor da derrota para o mau algoro, né? O mau algoro, eles estão bancando, sabe o quê, Carolina? Eles estão bancando as bruxas de Macbeth, né? Que ficam fazendo intrigas, mas são bruxas, é um bando de bruxas, né? Aí eu cito, por exemplo, no artigo, né, o caso do professor, como lembrou ontem o Reis aqui, o professor Tomás Turbando. Mas, sobretudo, eu dou para eles um piedoso aviso. Calma, que o Brasil é nosso. Estamos todos no mesmo barco. Em eventual naufrágio, não poupará ninguém. Além disso, eu lembro, daqui a 2 anos vai ter uma eleição presidencial. Ao contrário do que disse dona Dilma, QI 20 está bom para ela. Não, nós não estamos numa ditadura, nós estamos numa democracia. E na democracia há o rodízio. Eles vão ter chance novamente de disputar a eleição municipal em 2020, a eleição presidencial em 2022. O Bolsonaro já falou que não vai disputar a reeleição, eles baixam, não sei se a essas alturas o Lula estará solto, mas também não terá cumprido a quarentena, né? Muito embora que, para terminar, eu quero lembrar, viu, Carolina, que a própria quarentena dos condenados na ficha limpa está em questão, porque está programado, está pautado para votação no Senado hoje, um projeto do senador Tucano de Santa Catarina, Dalírio Beber. Esse projeto, eu comentei assim, com muita ênfase, no Estadão Notícias, que está no ar desde 6 horas no portal do Estadão. É um absurdo, querendo diminuir, para quem foi condenado antes de 2010, o prazo que tem que cumprir fora fora de qualquer disputa de cargo público, de 8 para 3 anos. Né? O PSDB não cansa de frustrar, não cansa de decepcionar, não cansa de trair o eleitorado brasileiro. O melhor que eles podiam fazer era se recolher em casa, mas eles não se tocam, não param de falar, não param de fazer projeto. Esse Dalírio Beber, hein? O cara votou a favor do reajuste. Aliás, foi muito grande a votação do PSDB a favor do reajuste dos ministros do Supremo, numa demonstração de que eles estão morrendo de medo de ser julgados lá e condenados. Condenação para eles. Carolina Ercolim, tintim por tintim, conta, Carolina, conta.
Conto. É 3.
É 2.
É 1.
Em pé!